quem tenha ouvido este debate desde o início, fica com a sensação que aquilo que o PS está aqui a defender, com esta apreciação parlamentar, é a revogação do novo modelo que foi aprovado pelo Governo, mas não é nada disso que nós estamos a defender. Aquilo que nós estamos a defender, nós não somos contrários à evolução, nós não somos contrários ao novo modelo que está a ser proposto. Simplesmente o que nós estamos a defender é que o anterior modelo seja mantido, porque ele tem algumas vantagens importantes e que é importante manter. E durante todo este debate ninguém nos explicou qual é que é o impedimento ou até qual é que é a desvantagem de se manterem os dois modelos em funcionamento. Porque o anterior modelo, aquilo que tem sido designado o anterior modelo, o modelo de gestão centralizada da rede elétrica, eu já lá vou à concorrência. Ele tem, eu vou destacar duas virtualidades importantes. O Sr. Deputado Paulo Núncio falava que é um modelo diferente de todos os outros na Europa, mas nós em Portugal, de vez em quando, fazemos as coisas melhor do que no resto da Europa. E eu argumento com facilidade que o modelo que nós criámos em Portugal da rede de carregadores elétricos é melhor do que aquele que existia noutros países da Europa. E testemunho disso foi a penetração que houve dos veículos elétricos em Portugal. Apesar de ser um país, no contexto europeu, que tem um poder de compra relativamente baixo, a penetração de veículos elétricos foi muito mais rápida em Portugal do que noutros países da Europa. Mas, como eu dizia, eu destaco duas vantagens importantes do modelo anterior. Em primeiro lugar, o modelo de gestão centralizada da rede permite, de uma forma muito mais fácil e evidente, a concorrência no fornecimento da energia. Porque no modelo de gestão centralizada é o consumidor, sou eu, enquanto proprietário de um carro, que vou carregar o meu carro, que escolho quem é que me fornece a energia. No novo modelo liberalizado, é o dono do posto de carregamento que vai escolher quem é que me fornece a energia. Portanto, qual deles é que está a promover melhor a concorrência? É o modelo anterior. Esse é um ponto importante. Portanto, nem sempre a solução para promover a concorrência é a desregulamentação total. E, em segundo lugar, há uma questão de cobertura territorial. Só um modelo de gestão descentralizada é que foi capaz de garantir que em Ceia, em Marvão, em Mirandela, em todos os municípios do país existia um posto de carregamento. Qual é o operador de postos de carregamento num regime liberalizado que vai investir num posto de carregamento numa localidade de 1000 habitantes onde há 3 ou 4 carros elétricos? Não vai, e portanto, é evidente que em Lisboa haverá muita procura para mais postos de carregamento, mas nós queremos assegurar que em todo o país existem postos de carregamento. Portanto, nós temos a expectativa que seja possível trabalhar na especialidade e reitero que nós não somos contra a evolução, nós queremos manter os dois modelos a funcionar. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para fazer. Muito bem. Então está encerrado o debate, é isso? Está encerrado. Portanto, está encerrado o debate, é assim? Muito bem. Então, anuncio a descida, a baixará. Estamos aqui numa transição e por isso está aqui um bocadinho. Então, o que é que o Sr. Ministro quer usar da palavra? É? Faz favor, para que efeito? Faz favor com o microfone.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que neste debate, na apreciação parlamentar, a inscrição para o encerramento que é dada a oportunidade ao partido que suscitou, que fez o pedido à apreciação parlamentar, dá ao Governo também a possibilidade de 2 minutos para encerramento. Sim. E não estabelece nenhuma ordem de, digamos assim, de quem encerra ou quem não encerra. Diz, inclusivamente, o guião, primeiro o PS e depois o Governo. E, portanto, era nesse sentido que eu gostava de não prescindir dos 2 minutos de encerramento para o Governo. Muito obrigado.
Mas, eu dei a palavra para precisamente o senhor, a senhora Secretária de Estado, ou presumo, para fazer o encerramento, dar 2 minutos. Foi precisamente isso.
Obrigado, eu percebi mal, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão, no fundo, não é a dúvida sobre se a senhora Secretária de Estado tem os 2 minutos para encerramento que constam da grelha. É a dúvida se a praxe que é o agendante, ou seja, o partido que promoveu o debate, que tem direito a fazer o seu encerramento. Portanto, inevitavelmente o Partido Socialista já usou da palavra, mas a praxe seria quem agendou encerra. Em todos os debates assim é, os dois minutos são reservados para quem o agendou. Nestes casos, o Governo tem sempre a possibilidade de participar no encerramento, porque é o autor, se quisermos, do decreto-lei que está a ser apreciado. Mas a regra, a praxe da casa, é de que o autor do agendamento deve terminar e encerrar o debate.
De qualquer maneira, já usou da palavra, é assim? Pronto, até uma questão de princípio que estava a referir. Então, Sr. Ministro, faz favor de usar a palavra. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, após este debate rico, gostava de deixar ou sublinhar aqui quatro ou cinco ideias-base. Por muito que resistamos à mudança, ela está a acontecer, está em curso. A simplificação do modelo é uma realidade, a transparência dos preços também, a liberdade de escolha e a maior concorrência. Isto é inevitável. É um modelo para transformar. Está a acontecer. O autoconsumo, o carregamento bidirecional, inovação. Os resultados são visíveis. 22% de aumento de postos de carregamento rápidos e ultrarrápidos. Temos uma prioridade claríssima com o interior do país. Nós queremos postos de carregamento de norte a sul do país, de Trás-os-Montes ao Algarve, das Beiras ao Alentejo, do interior ao litoral. Está a acontecer, é uma reforma que é necessária, é uma reforma que está equilibrada porque foi discutida e participada, é uma reforma que é urgente darmos continuidade. E, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, contra factos não há argumentos. É um modelo alinhado com as recomendações que recebemos, quer das associações de consumidores, que no final do dia é para isso que nós aqui estamos, trabalhar para as pessoas e para os cidadãos, quer que alinha com os nossos reguladores, que é quem chancela todas as medidas de política pública que impactam nos consumidores, e estou a falar da ERSE e da AMT, e do regulamento AFIR para estarmos alinhados com os nossos congéneres europeus. Tudo isto, este regulamento, esta proposta de lei que está em vigor, dá resposta e por isso não podíamos estar confiantes que este é o caminho e é por aqui que vamos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Então, esta apreciação parlamentar, bem como as propostas de alteração que deram a entrada, baixam à 14ª Comissão, que deram entrada agora durante o debate. Passar ao ponto 6. E para a primeira intervenção, Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Pedi aos senhores deputados que estão em mobilidade não elétrica, mas manual, o favor de darem condições para... Se achar o senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, a Iniciativa Liberal traz hoje a este Parlamento propostas que visam desenvolver a relação com Taiwan. Os dois projetos de resolução da Iniciativa Liberal que hoje discutimos não são sobre provocação diplomática nem sobre gestos simbólicos. São sobre coerência, interesse nacional e respeito pelos direitos das pessoas. Portugal mantém com Taiwan uma relação que todos conhecem como real, relevante e útil. Taiwan é uma democracia consolidada, um parceiro económico estratégico, um ator central nas cadeias globais de valor e um país com o qual a União Europeia aprofunda relações de forma clara e assumida. O que não é coerente é fingir que essa relação não existe sempre que isso nos é politicamente conveniente. O que a Iniciativa Liberal propõe é simples. Em primeiro lugar, que Portugal deixe de ser uma exceção negativa na Europa e passe a ter uma representação funcional em Taiwan, como já acontece com a esmagadora maioria dos nossos parceiros europeus. Em segundo lugar, que deixemos tratar cidadãos portugueses e taiwaneses como um problema administrativo embaraçoso, obrigando-os a recorrer a Macau, um território sob jurisdição de um regime que nega a própria identidade de Taiwan. Não estamos a falar de abstrações geopolíticas, estamos a falar de casamentos que não são reconhecidos, de crianças que não conseguem ser registadas, de cidadãos tratados como chineses contra a sua vontade, de pessoas forçadas a deslocar-se a um território hostil para tratar de atos básicos da sua vida civil. Isto não é prudência diplomática, é desleixo institucional. Hoje estamos, portanto, perante a oportunidade de regular e desenvolver essas relações. Não se pede ao governo que reconheça Taiwan como Estado. Não se pede uma alteração da política externa portuguesa. Pede-se apenas que Portugal se comporte como um país europeu normal, que protege os seus cidadãos, defende os seus interesses e não abdica da sua autonomia de decisão por excesso de cautela. Votar contra estes projetos não é neutralidade, é uma escolha. E é uma escolha que não serve nem Portugal, nem os portugueses, nem a credibilidade da nossa política externa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PAN saúda não só o agendamento desta iniciativa por parte da Iniciativa Liberal, como também traz ao Parlamento duas propostas que procuram, de alguma forma, que Taiwan seja tratado com a dignidade que entendemos que, de facto, merece, com o seu direito à autodeterminação e com visão também estratégica. Nós sabemos que vivemos num mundo em rápida transformação, com um contexto geopolítico complexo, também, de alguma forma, inseguro do ponto de vista global, assim como aquilo que diz respeito à visão económica e de abastecimento. Mas tendo em conta o impacto que tem nas democracias internas e também nas autonomias e economias internas, parece-nos que olharmos para Taiwan exige hoje que se olhe com olhos não só de ver, como também perceber que estamos a falar de uma democracia vibrante, de um polo mundial de inovação tecnológica, de transição energética, de investigação científica e, claro, Estado de direitos humanos que não devem ser descurados. É um parceiro económico relevante e que não deve ser Portugal a desprezar nem ignorar. Por outro lado, o resultado deste desprezo é visível. Falamos de empresas portuguesas sem apoio, estudantes e investigadores sem enquadramento, um déficit comercial que cresce todos os anos e cidadãos presos numa teia burocrática absurda, dependentes de Macau, com riscos reais para a sua segurança. Falamos, por exemplo, de casamentos que não são reconhecidos, de crianças que ficam sem registro, cidadãos de Taiwan tratados administrativamente como se tivessem outra nacionalidade. E isto não é neutralidade diplomática, é negligência institucional e é fechar aos olhos àquilo que criticamos em matéria de direitos humanos noutros lugares do globo. O que o PAN propõe é razoável e alinha-se com aquilo que a União Europeia também tem feito, avaliar a abertura de um escritório de representação de Portugal em Taipei, à semelhança do que já fez a Alemanha, França, Espanha e os Países Baixos. Enquanto esta estrutura não existir, entendemos que o Governo deve corrigir injustiças concretas com uma missão diplomática segura, por exemplo, em Tóquio, onde se possam realizar os atos consulares. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa não é contra ninguém, é a favor dos direitos humanos e dos interesses estratégicos de Portugal. E a história já nos demonstrou tantas vezes que só existe um lado certo da história e, por isso mesmo, não se deve virar as costas a um país, a uma democracia, antes construir pontes com elas.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ribeiro de Chega.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como é a minha primeira intervenção neste ano novo, um bom ano novo a todos. O mundo vive uma era de multiplicação de incertezas. As garantias que sustentaram a segurança global dissolvem-se, substituídas por tensões permanentes e pelo reatamento de conflitos antigos. Da Ucrânia ao Médio Oriente, do Cáucaso à África, do subcontinente indiano ao Sudoeste Asiático, nada permite duvidar que entramos numa fase de grandes perigos. De todos esses focos de instabilidade, nenhum representa risco maior para o interesse geral da humanidade que o cenário de conflito armado que oponha a China a Taiwan. A situação regional evoluiu de modo preocupante. A pressão militar exercida por Pequim sobre a Formosa, agora por via de um cerco naval e aéreo permanente, é uma escalada qualitativa e sem precedentes na hostilidade entre Pequim e Taipei.